nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one.
Boa noite!
Estamos começando mais um Matando Robôs Gigantes.
Space, the Final Frontier.
Estas são as viagens da nave estelar Enterprise em sua missão de 5 anos para a exploração de novos mundos.
Eu sou o Beto Estrada e estou aqui com
Afonso Sean Connery in Space
Solano. E diretamente de Brasília,
Diogo Braga, gente!
Hello, handsome!
Olha aí. Eu imitei aqui sem querer o Sean Connery, né? Era pra eu ter imitado o Capitão Kirk ou de repente o.
Não,
o
mas Picard. Também.
Mas sem querer.
Também, Sean Connery também. Sean Connery também pilotou um vessel. Como Star Trek ele chamava as naves, né? Vessel. Em Caçada Outubro Vermelho também. E teve um outro filme espacial chamado Xandor. Xandor Zorgon.
Caralho.
Acho que ele usava uma roupinha, lembra?
Ah, é.
Engraçado, rapaziada.
O Sean Connery tá vivo? Sean Connery tá vivo ainda?
Tá. Ele tá vivo e bem, bem velhinho.
Não,
né?
Ele tá com Alzheimer agressivo. Ele tá com uma doença. Não sei se é Alzheimer, Parkinson. Ele tá com uma doença muito severa.
Um combo.
Um combo, é. Chama idade, né?
É.
Que realmente tá.
Baixou o pacote da idade, né? Baixou o DLC.
Pois é. Essa dualização a galera tem que dar uma, né, segurada pra baixar esse pacote da terceira idade.
Que andou vendo com vírus aí.
Cara, deixa eu falar uma parada sobre esse filme. É muito engraçado porque espaço não me remete a pelos, né? Porque tudo que a gente tem de ET são pessoas aciadas, são seres aciados,
não,
né?
Não, depende, pô.
Porra, a gente tem o Chewbacca, né? Ah, o Chewbacca. O Chewbacca
é
o cachorro. O ET de Varginha é peludinho, Dio. O ET de Varginha
é
não, o Chupacabra. O Chupacabra, o animal de estimação do ET de Varginha.
Não me venha confundir os ETs na minha presença.
É, não, o Chupacabra é peludinho,
mas
pô.
Ele, pra mim, ele não é um ET. Ele não é uma espécie de ser de outro planeta. Ele é tipo uma besta ininteligente, não sei se existe essa palavra.
Olha
aí. Que foi lançado aqui, sabe? É tipo um alien.
Eu acho que esse papo é meio racista.
All white people are racist.
Porque só porque ele é diferente, ele é menos inteligente do que os outros ETs?
Não, não, é porque ele chupa cabras.
Ah, ué, isso aí é a predileção do cara. É a orientação sexual do cara, pô.
Não. Não é sobre isso.
O cara chupa as cabras aí.
O espaço, a fronteira final.
Senhoras e senhores, no ano em que o presidente Trump oficializou a Space Force, meus amigos, a Netflix nos traz a série com o monstro Steve Carell. Estamos falando de Space Force, a Afonso Solano, eu quero que você nos traga a sinopse e junto com ela uma explicação para mim. Porque talvez eu seja um idiota que não tenha entendido, mas que diabos aconteceu com a esposa do personagem principal para ela estar presa? Eu realmente não entendi.
É um mistério aí, né, Didi?
Eu só queria dizer que nunca mais me cotaram para fazer sinopse.
Como não? Tu fez a última do Ghost Recon?
Eu fiz porque eu roubei o direito de... Eu fui lá e peguei no punho. Eu falei, deixa que eu faça a porra.
Entendi.
Então, mentira.
Então vamos juntos, jogo. Olha só, vamos ver se a gente consegue completar as frases, né? Porque é uma Space Force, né? Ou em português, Didi.
Força Espacial.
Exato, é uma série de comédia estrelando Steve Carell, onde vemos a criação de mais um braço das Forças Armadas Americanas, né? Consegue lembrar, Didi, comigo, quais são essas forças aí?
Pois é, você tem lá o Exército, você tem a Marinha, a Aeronáutica, você tem diversos braços ali, e aí eles criam a Space Force, que é um grupamento, né? Um braço que vai cuidar do... espaço sideral.
Isso, a exploração de outros planetas, a proteção do nosso espaço aqui ao redor da Terra, do quem sabe, né? Space Wars, né? No final das contas é a conquista.
Existe nisso aí uma brincadeira com a questão da militarização do espaço, né?
Isso. Não, aí é que tá. O mais legal é que essa sinopse de uma obra de ficção científica que vocês estão falando aconteceu em fevereiro.
Sim.
É muito louco isso, gente. Não é muito louco.
Não é louco. Olha só, convenhamos. Já está na hora. Está na hora. Não tô nem botando lá ufologia vai. Aqui, tá?
Lá vai,
Diogo.
Fort Moon.
Mas, realmente, você tem que criar um braço pra você ficar de olho, Beto. Senão, outras nações vão chegar lá antes de você. Isso é fato. Mas é fato, gente. Isso é verdade. Ou vocês acham que assim, China, por favor, não militariza o espaço, não. Porque a gente não quer militarizar o espaço. Tá?
Mas essa é a discussão. Eu acho que essa é a grande discussão inicial, tá? Que se propõe a isso, que é a questão... Precisa militarizar o espaço? Nós precisamos militarizar como fizemos na expansão náutica, marítima?
Precisa. Aí eu acho que precisa, porque aí eu concordo com o Afonso. Aí se os Estados Unidos não faz, a China vai, claro, militariza e pô, fudeu. O ataque vem de cima. O meu ponto é o seguinte... Isso já acontecia desde 1960.
Sim.
A corrida espacial, ela acontece desde da primeira metade do século passado.
Não, calma. Os militares sempre quiseram se meter na corrida espacial. Se vocês quiserem que eu entre aqui, não vai dar tempo. As minhas conspirações aqui já se meteram.
This is a direct result of extraterrestrials tampering with our DNA.
Mas, for the record... A corrida espacial, ela, até então, ela não estava com as forças armadas envolvidas.
Na boa, tá pra nós, né? A gente, eu sei que é isso que oficialmente eles falam, mas assim, acreditar nisso, pô, parabéns.
Ah, sim.
Tu acredita em, sei lá, bicho de baixo da cama.
Mas tem bicho de baixo da cama, você não varrer.
É verdade.
Tem bicho no lençol.
Bota um ovo, pra você ver se tem bicho, você tem que botar um ovo lá, né, e deixar por 3 dias. Se ele amanhecer no final do terceiro dia cozinhado, significa que tem uma entidade ali. Eu vi isso naquele livro Labirinto de Fauna.
Ah, porra, olha aí. Crendice esconde de Braguinha. Sigam aí. Arroba.
E tem que botar um ramo de alguma coisa também. Um ramo de... Sei lá, bota de hortelã, que tá valendo. Pelo menos tá cheiroso.
Na dúvida, hortelã. Mas sim, Beto, a ficção está imitando o mundo real e vice-versa nessa série... que a gente não sabe se é engraçado. Então já jogo pra Didi Braguinha. E aí, Didi? Rio ou não rio?
Rio ou não rio? Um novo programa do Silvio Santos na... Olha só, cara, é curioso, porque é uma série que eu acredito, a minha crendice, de que ela tenha sido feita para um público que não é o brasileiro. Tá? Eu acho que existe um tom de humor e uma levada de nonsense ali que eles querem colocar, mas ao mesmo tempo eles querem debater certas questões. E eu acho que existem muitas motivações e poucas conclusões. Tá? Não rir, eu mentiria.
Tá.
Rir, eu também mentiria. Eu acho que sorrir é o que...
Puta, excelente, Diogo.
É a melhor.
Olha aí, Beto, vamos lá. Você sorriu? O sorriso do lagarto?
Cara, assim, eu, o foda é que, tipo...
Sem palavrão aí, por favor. Tá tentando melhor, fazer um clima mais familiar aqui pra mim.
Desculpa, eu vou usar doce no lugar, tá bom? Então...
É,
ela é uma série feita, obviamente, pra criticar o governo americano. Porque cada frase, sim, ela tem uma piadinha em cima do governo, zoando Trump, zoando tudo que tá ali, é, os republicanos. É bem uma crítica, assim, ao pensamento atual que governa os Estados Unidos. Só que isso que o Diogo tá falando é muito interessante, porque eu não. Eu, quando chegou no terceiro episódio, eu tava tipo assim, porra, eu não sei se isso é legal. Uhum. Mas aí quando acabou e eu fui almoçar no dia seguinte, eu falei, puta, eu quero estar perto daquelas pessoas novamente.
Olha aí.
E o grande lance é que assim, a Duquesa, ela tem uma teoria pessoal de que eu sou um baba-ovo do Steve Carell, não importa se ele fizer a coisa ruim ou boa, eu vou gostar.
Uhum. Bem-vindo ao nosso grupo aí.
Pois é. Seleto.
E aí...
Próximo passo é o Will Ferrell.
Blue, you're my boy! Thank you, sir.
Vem comigo, é, Beto. Uma hora você vai chegar. Vem com a gente.
Eu não sei se é bom ou se é ruim. Eu sei que eu quero estar ao lado daquela... Eu quero que essas pessoas me acompanhem a cada almoço no meu dia.
Tá, então eu vou dizer pra vocês. Vocês estão muito, muito na dúvida. Eu vou dizer a resposta, que é o que eu faço nesse programa, né? Há 12 anos já.
Claro.
I know everything!
A série é sem graça.
Ah.
A série é sem graça. Só que a gente gosta muito do Steve Carell. A gente curte o trabalho do Greg Daniels. Pra quem não sabe, o Greg Daniels escreveu grandes episódios dos Simpsons. Ele fez muita coisa bacana. Tem atrizes e atores sensacionais. Tem a Jane Lynch.
A junta militar que se reúne pra conversar eventualmente nos episódios, ela só tem atores e atrizes inacreditáveis ali, cara.
É. Que aparecem a cada 3 episódios durante 2 minutos. Entendeu? As pessoas mais engraçadas são colocadas para escanteio, né? Isso é clássico. Os grandes atores, John Malkovich, meu Deus do céu, John fucking Malkovich, é um personagem interessante, mas que fica ali tendo que servir de escada para um Steve Carell, que todos nós somos mega fãs do cara, e não tem como você não trazer o público do The Office, o público do Viz de 40 anos, tudo que o cara fez. E ele tá ali fazendo, não sei, né, se eu brinquei que eu sabia a resposta, mas a gente tá brincando. Eu não sei se o cara, pra se distanciar do Michael Scott, ele faz uma voz esquisitíssima, como se ele fosse, eu agora sou um militar. Parece que ele tá dublando alguma coisa. E a série, ela não sabe, minha opinião, claro, eu jogo agora pra vocês. A série me parece que ela não se entende. Ela é uma série que é tipo uma dramédia, onde as coisas precisam funcionar segundo parâmetros baseados na realidade, de física, né, estrutura governamental, etc. É. Ou ela é uma série tipo Corra que a Polícia Vem Aí, que você tem uma pessoa falando com um macaco no espaço.
Cara, isso é uma parada que eu acho muito importante da gente tocar, e eu faço um paralelo aqui com a primeira temporada do The Office americano. Né? O The Office é uma série criada e feita originalmente na Inglaterra, né, com o Rick Gervais, não sei como se fala.
Por ele. Ele é um dos criadores da série.
Por ele, sim. E depois eles trouxeram essa série para os Estados Unidos e remodelaram a série. Então a primeira temporada do The Office, ela é muito, muito influenciada pelo humor...
Inglês, original lá.
É, originalzão do inglês. E a segunda temporada, quando eles lançam a segunda temporada, é nítida quebra com esse humor inglês. E eles vão para essa pegada mais americana... mais tranquilo, mas não é boberol, mas também é...
Menos ácido.
Menos ácido, exatamente. É, e eu acho engraçado aqui, porque a gente tem, durante os primeiros episódios da Space Force, uma colocação de uma série que está criticando uma parada, até um momento que chega uma certa situação que é tão nonsense que você fala, tá, a partir de agora,
pois
Michael
é.
Faustão apresentando, sabe qual é?
Pois é.
E aí acontece a parada, tem uma puta virada e tu fala, caralho, e aí no episódio seguinte, bom dia, a rotina de hoje é XYZ, tu fala,
aí você fala, ué,
acabou de botar o bagulho bizonho acontecendo, cara.
Tu não acha não, Beto? Tu não acha que fica esquisito, você não sabe pra onde tá indo?
Eu acho, eu tive essa sensação também, mas é assim, eu senti muito o que eles estão tentando buscar, até, eu senti mais uma influência de Modern Family.
Ah, pelo amor de Deus, Modern Family é genial, as piadas do Modern Family é maravilhosa.
Não é uma comparação, tô falando, ele tenta buscar...
Você acha?
Ali, porque é assim, o The Office trabalha muito no desconforto. o Modern Family e trabalha muito mais no realmente nos personagens únicos. Eu acho o Modern Family é uma das melhores obras que existem hoje na TV, mas...
Não tô entendendo a sua...
Tá.
Quero enxergar o mundo através dos olhos de Beto Estrada.
Vamos lá, vem comigo que é bom, hein?
Olha aí.
O lance é o seguinte... O Modern Family, os personagens são peculiares, as situações são peculiares, mas aquilo ali você consegue ver que ele tá com um pé na realidade.
Ok.
Eu achei aqui um pouco mais assim.
Mas isso é qualquer série clássica. Friends é a mesma coisa.
Oh my God!
Cara, mas olha só, eu pergunto pra vocês. Será que a gente não consegue enxergar os arquétipos utilizados ali porque é uma série que não fala com a gente?
Não, eu não acho que é por aí, não. Eu às vezes uso esses exemplos com séries que têm protagonistas que têm vidas que não têm absolutamente nada a ver conosco e a gente se encanta por aquelas pessoas, né? Eu acho que personagens bem escritos são personagens bem escritos e você acaba sendo envolvido pelas situações que eles estão tentando solucionar, porque o ser humano ele tem um código básico. Eu acho que aqui talvez a coisa seja mais simples. Eu acho que as piadas são simplesmente fracas. Eu acho que as decisões criativas aqui são fracas. Inclusive, essa própria insistência deles de querer criticar o Trump, eu achei super velha. Tipo assim, uau, que original, vocês vão zoar o Trump?
Uhum.
E aí isso vai ser uma das linhas guias.
É, então, isso que você tá falando de zoar o Trump, é assim, porque quando vem a primeira e a segunda piada, você fala, ia lá, pode crer, pô, maneiro. Só que aí ele começa, ele vai nisso e ele não para. E a mesma piadinha de sempre, é zoar o Twitter, é zoar que é muito armamentista, é zoar a primeira dama, é zoar não sei o que, aí você fala assim... Tá, velhão, essa piada aí eu já entendi. Você quer botar ela no script até o final?
Eu acho que você vê exemplos de dinâmicas que... Essa série, eu acho que ela fica... E a gente fica com esse... A gente tá vivendo o clássico MRG de... A gente enxerga um puta potencial e fica... Porque a própria dinâmica do Steve Carell, que é o militar, né? Ele tem problemas com a filha, tinha problemas em casa e tal, com a esposa, não sei o quê. E o John Malkovich, que é o homem da ciência, o homem do coração. A própria orientação sexual dele, historicamente, entraria em conflito com a realidade do grupo militar e tal. E aí você fica, puta, os caras têm tudo pra gente fazer um esquema, entre aspas, inimigo meu. Né? Pessoas que nunca seriam amigas, mas são forçadas a conviver juntos e descobrem que tem tanta coisa em comum. E aí fica, como é que diz? Morre na praia. Morre na praia. Você tem momentos que você fala, caramba, aquilo ali acho que vai desenvolver. Puta, aquele momento do vídeo do John Malkovich, né? Pra aquela pessoa, vamos botar assim.
Tá.
Uhum.
É um momento muito bonito. Fica todo mundo, né, em silêncio e o cara tá sendo exposto. Aí você fala, puta, que pariu, olha que legal. Por que que não tem... Aí, acabou. Não explora.
Mas a série faz isso o tempo todo, né? Porque tem uma hora que ela... Por exemplo, no começo, num tom de humor, mas ela fala assim, vou construir o personagem. Então ele levanta pra mijar, ele arruma a cama. Aí você fala assim, puta, beleza. Caricato foda, mas assim, construiu ali o personagem. É. Aí você fala, porra, maneiro. Uhum. Ele vai seguir nesse caminho. E ele esquece. Aí lá no quarto episódio ele lembra, olha, ele era assim.
Pois
vamos trazer de volta isso num gesto. Aí tu fala, peraí. Aí tipo, tem uma cena dele com a filha dele que você fala, porra, olha aí a dificuldade do pai, realmente, não sei o quê. E aí passa mais 3 episódios e caguei essa dificuldade do pai. Foda-se, não vou construir mais nada aqui.
Fica tudo pela metade.
Cara, mas sabe qual é o bizarro? Ficando pela metade ou ficando por 30%, se eles fizerem a segunda temporada, eu tenho certeza
que
nós três vamos assistir. Provavelmente não no primeiro dia de lançamento, nem vai ser uma urgência. Mas a gente vai querer jantar assistindo ou almoçar vendo aquela sériezinha. Ela gera, eu acho que ela gerou em nós uma sensação confortável.
Uhum.
Uma série que ela não te agride diretamente, porque ela coloca, ela pontua, ela é tipo uma pipoca doce. A cada 4 ou 5 pipocas murchas, tem uma muito crocante.
Isso realmente tem. E aí você que... claro, a gente acredita, tem muitas séries que só fizeram sucesso nas temporadas seguintes, né, que foram mais... Seinfeld foi uma dessas, tudo bem que envolve aí grade de horário, Seinfeld, Family Guy...
Mas o Seinfeld e o Family Guy que você botou, eles são séries que mudaram o tom de como era feito, né? Eles foram turning
que nem point. O The Office que você usou. É. Tô tentando seguir essa linha que você puxou.
Mas olha só, o Diogo, é tipo... eu não sei se você já viu, Afonso, eu sei que já viu. Community é um bom exemplo disso. Porque Community, na primeira temporada, ela é uma sériezinha que beira o sitcom.
Fuck you!
De repente... Não, sai daqui. Sai daqui.
Não, olha só. De repente, ela faz um episódio que é épico, que é o episódio do...
Do RPG?
Não, do paintball.
Uhum.
A série não tinha o tom que aquele episódio tem. Não tem. É, assim,
não,
é uma
tinha
série
sim.
Que não tem, cara. Não
é
tem.
É que você tem que levar em conta, Beto, que determinadas apoteoses, elas só podem ser executadas quando as peças estão no lugar certo. Então, para que a gente tenha aquilo que aconteceu no grande episódio do... Um, dois, hein? Quem quiser começar a ver aí Community ou quem já viu já sabe. Um dos grandes episódios de paintball... Você precisava entender aquelas pessoas. Porque se você já começar o seu filme, sua obra, que seja, com as pessoas em perigo e tal, e usando os arquétipos que a pessoa nem sabe quais são, não faz sentido nenhum.
Vamos fazer um episódio sobre The Community?
Yes, sir!
Eu me comprometo a assistir toda, não vi toda, eu vi coisas perdidas assim.
Porra, o episódio de RPG vai deixar você maluco, Diogo.
Olha.
Eu acho que é uma das melhores representações do que é o RPG na história da televisão.
Cara, tá aí um episódio que daria um programa irado do MRG no YouTube, cara. É os melhores entretenimentos sobre RPG, né? Os melhores episódios.
É, o RPG no, né, representado, alguma coisa assim.
Olha. Vou falar uma coisa pra vocês. Space Force é tão bom que a gente tá conversando sobre a pauta do que fazer lá no YouTube. Parabéns, velho. Eu acho que...
Ele tanto não é bom que a gente não tá falando mais dele. A gente tá falando de outra série.
É isso que eu tô falando.
Community, The Office...
O que eu tô falando é isso. Não. Ele é tão zoado que a gente não quer mais falar dele, velho. Pelo amor de Deus.
Se ele não fosse minimamente bom, nós não estaríamos aqui.
Não, minimamente ele é.
Pois é.
Mas eu confesso a vocês, vocês estão falando aí que vão apostar na segunda temporada e tal, eu até tô me esforçando, mas eu confesso, as pessoas sabem meu perfil também. Eu parei no meio. Eu chego na hora e falei, ah...
Oito interrompido, né?